quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, olá! Começando mais um podcast Minha História, né? Programa aqui na Rádio Seara, podcast nas redes sociais, onde estão disponíveis em várias plataformas, né? Está disponível. E nós estamos aqui muito felizes para conhecer a história de mais uma pessoa alcançada pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. João Lucas não faltou. Está aqui comigo.
Com certeza, eu estou aqui com você, Joela, no nosso podcast Minha História, com os nossos ouvintes, e é sempre uma alegria, um momento realmente maravilhoso, onde podemos ver como Deus resgata e alcança os pecadores, cada episódio uma história diferente, porém, todas as histórias têm algo em comum, que é a salvação em Jesus. E hoje vamos conhecer o testemunho do Gabriel Araújo, prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara, aqui no nosso podcast. Gabriel, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Na verdade, o prazer é meu de estar participando desse programa. Eu já vi várias histórias de gente que tem sido alcançada pela graça de Deus e, para a honra e glória do Senhor, estou aqui hoje para dar a minha história.
Pronto, maravilha. A gente vai então conhecer mais. O João Lucas tem algo precioso da Palavra de Deus para compartilhar conosco,
com
né, João?
Certeza, Joelma Pontes. Versículo no Salmo 86, versículo 5, diz algo que traz grande consolo ao nosso coração. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. E a graça de Deus alcançou Gabriel. Vamos conhecer essa história, como Deus resgatou Gabriel, e hoje ele testemunha o que Jesus fez na vida dele.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Pois bem, Gabriel. Primeiro, fala aí um pouco da sua família, né? Você é filho de quem? Tem irmãos? Mora onde? Congrega onde?
Eu moro em Contendas, que fica aqui no município de Poeiras. Minha família, a maioria da minha família mora aqui. Meus avós maternos e minha família mora aqui. Neto da irmã Madalena, da Igreja Cristã Evangélica, e atualmente estou congregando na Igreja Cristã Evangélica de Nova Rússia.
Muito bem, então vamos lá, vamos começar falando, obviamente, da infância. Você pode falar um pouquinho aí sobre o começo da sua vida, né? Você nasceu em Contendas mesmo ou em outra cidade?
Eu nasci em Nova Rússia, eu nasci em 2001, Na época, minha mãe tinha acabado de vir do Rio de Janeiro com o meu irmão, tinha ficado um ano lá com meus avós em Nova Russas, e contando a história que minha mãe me contou, porque eu não estava lá no momento, mas segundo ela descobriu a gravidez, que estava grávida de mim aos 6 meses.
Nossa.
Foi bem tarde, até ela se impressionou de que estava grávida já com 6 meses. Aí eles, meu irmão e minha mãe vieram do Rio de Janeiro para cá e em 2001 eu nasci.
Pronto. Para quem conhece o Gabriel, sabe já do problema de saúde que ele tem, mas assim, Gabriel, para a gente ficar mais à vontade, eu gostaria que desde já você explicasse, né, um pouco da sua realidade com relação à saúde de vocês, né? A sua saúde.
Eu tenho uma deficiência chamada osteogênese imperfeita, que ela, desde o nascimento, desde a geração, é um problema genético, desde a geração, os meus ossos não se formam como deveriam, como deveriam se formar. E nisso, eles quebram com facilidade mais do que outras pessoas. Então, eu não posso levar um empurrão ou levar uma queda de algum lugar, que pode, isso pode ser muito prejudicial à minha saúde, por causa que os meus ossos quebram com muita facilidade.
Certo, então é como se fosse ossos de vidro, não é? O nome
Sim,
mais popular,
exatamente,
né?
O nome popular é ossos de vidro, né? As pessoas conhecem mais por ossos de vidro mesmo.
Pronto.
E essa dificuldade começou logo quando você nasceu ou foi descoberto algum tempo depois? Como foi o desenvolvimento disso?
Assim, como meu irmão já tinha um histórico, ele já contou a história dele aqui, né? E ele já tinha um histórico de ter esse problema. Minha mãe meio que já desconfiava. Mas foi a partir de um certo acontecimento que minha avó paterna foi me pegar. E nisso eu comecei a chorar e ninguém sabia o porquê. Depois foram descobrir que eu quebrei a clavícula, por causa que minha avó me pegou no colo. Então, nisso já começou a ter certeza de que eu também tinha o mesmo problema que meu irmão. Mas nisso minha mãe já tinha facilidade com o encaminhamento para doutores, né, para médicos que sabem desse problema. E já começou o tratamento da doença logo no início.
Talvez devido a essa realidade ou esse cuidado já com outro filho, por isso talvez ela demorou, né, para descobrir a gravidez, né, o Gabriel?
Sim.
Talvez,
sim,
né, seja essa
porque,
a motivação.
Segundo ela, o momento naquele tempo estava um momento meio conturbado da vida dela, aí ela meio que nem se ligou nisso.
Sim, sim, verdade. Às vezes a gente não espera, não é?
E você nasceu em um lar cristão?
Sim, sim. Nasci em um lar cristão. Minha mãe já era cristã, já. Meu pai também era, mas não era muito firme naquela época. Hoje, graças a Deus. Minha avó também já era. Então, meio que nasci num lar cristão, né? Minha mãe, desde cedo, me ensina sobre a palavra de Deus e como devemos agradar a Ele, né?
Então, a questão da conversão, você lembra quando foi? Ou você não lembra exatamente o dia? Porque é comum, né? Pessoas que nascem em um lar cristão não lembrarem quando creram em Jesus como Senhor e Salvador.
De ser ensinado na palavra de Deus, já é desde o dia que eu nasci. Mas de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, eu raramente tenho uma data que eu possa dizer. Uhum. Mas eu acho que foi com uns 7 anos de idade aí na Igreja Cristã Evangélica.
Só indo um pouco mais, voltando assim à infância, né? Pra gente seguir a linha cronológica. Ainda na sua infância, você já nascido num lar cristão, conhecendo o Senhor Jesus. Porém, devido à sua saúde, né, a questão de saúde, a gente sabe que criança brinca, pula, corre, né? E como era a sua vivência? E se você questionava a Deus, ou se ficava triste por não poder participar, ou era uma coisa normal para você?
Como eu já tinha nascido com esse problema, para mim, meio que minha vida normal era aquela. Entendeu?
Uhum.
Então eu não meio que não senti muita falta disso. Mas quando eu não podia brincar de algum modo, eu ficava vendo as crianças brincarem e eu me sentia desconfortável porque eu sabia que eu sou desse jeito aqui. Então a vontade de Deus é maior na minha vida, né? Então eu sei que o objetivo dele não é o mesmo para todas as pessoas, né?
Sim. E às vezes o dele também é de ensinar através de outras pessoas, né? E interessante, sim. Só aproveitar aqui a deixa, Gabriel. Vocês têm aquele CD, né? Que você vai falar futuramente, obviamente, mas uma música que fala da história de vocês, né? E o meu filho, quando ele vem do colégio, ele fica aqui. E aí ele... Muitas vezes, acho que quase todo dia ele pega o CD e coloca ali no... Coloca pra tocar, né? Ele mesmo coloca. Ele fica ouvindo a música, né? E aí eu fico observando e às vezes eu fico me questionando até o que que passa na cabeça dele como criança e ouvindo essa música, não é? Mas só uma curiosidade, né? E certamente Deus tem a trabalhar através da sua vida, na vida de outras pessoas, né?
E, Gabriel, assim, como foi a questão dos estudos? Você ia para a escola ou estudava em casa? Como é que era?
Eu passei um tempo indo para a escola, da minha primeira série até ao quinto ano eu passei indo para a escola, mas depois de um tempo eu comecei a estudar com uma professora que é única, sabe? Uma professora propriamente para mim e para meu irmão. Aí eu continuei estudando até o nono ano, e depois disso, depois do nono ano, a doença se agravou muito, o meu problema se agravou muito, que eu não pude continuar os meus estudos por causa disso.
Assim, durante a sua infância, houve muitos episódios ruins de fraturas... E foi se estabilizando. Porque eu lembro da história do Lucas, né? Que no caso dele, né? Foi. Os ossos, com o passar do tempo, foram ficando mais fortes, né? Foi o mesmo caso com você?
Sim, assim. Teve uma época que meus ossos eram. Quando eu era mais criança, né? Que é menor, eu continuo. Mas quando eu era mais criança, eu tinha os ossos bem fortes, né? Meus ossos não tinham tanta fragilidade, mas teve uma certa época que eu quebrei uma perna nesse meu tempo. Eu quebrei uma perna e eu não pude ir ao hospital onde eu fazia o tratamento continuar o tratamento. Eu passei um certo tempo sem fazer o tratamento, e nisso eu também tive uma cirurgia para fazer. E também, por segurança, eles recomendam não fazer o tratamento porque isso demora na recuperação dos ossos, né? Uhum. Então, nisso, eu fiquei mais de um ano sem fazer o tratamento. E isso me gerou como é que eu posso dizer? Me deixou com os ossos mais frágeis, entendeu? Uhum. Me deixou tanto com os ossos mais frágeis que... Minha coluna entortou tanto que não deu para eu ir mais para a escola porque eu sentia muita dor.
Entendo. Mas assim, você gostava de estudar ou realmente estudava por obrigação?
Assim, quando a gente é criança, quando é jovem, assim, adolescente e tal, eu acho que ninguém gosta muito de estudar, né? Ninguém gosta tanto assim de estudar.
Eu era sei, daqueles, eu gostava.
Tem as exceções, né? Algumas exceções.
Que é isso, mas, cara? Assim, eu sempre buscava tirar notas boas, entendeu? Na escola. Eu sempre buscava estudar para tirar notas boas para passar de ano, né?
Sim. Gabriel, e assim, a gente sabe que, dada a situação, tem muitas... dificuldades, mas tem pontos fortes também, né? É o que que você gosta de fazer ou o que que você acha assim que faz bem, é um dom que o Senhor te deu?
Assim, o que me faz bem é que eu fico a maioria do tempo do dia no computador, né? Eu há algum tempo eu venho trabalhando no computador, trabalhando com YouTube e essas áreas, né? E isso tem sido um dom que Deus me deu, que tem me ajudado, né? Tanto como eu posso dizer, profissionalmente como financeiramente também. Então, tem sido uma área que Deus tem me ajudado a fazer também. Eu também gosto muito, muito de cantar, né? Uhum. Como vocês já sabem, né? Do CD também. Graças a Deus, ele também me deu esse dom de estar pregando a palavra dele através do meu louvor a ele, né? Então, uma coisa muito... é uma bênção, né?
Você mencionou aí a internet, né? Qual a sua área, então, em relação ao YouTube e qualquer outra plataforma? Você tem um canal? O que é que você faz exatamente?
Eu, atualmente, eu trabalho como design gráfico para algumas artes do YouTube, entendeu? Pessoas, youtubers, influenciadores de outros países, do Brasil, até do Brasil mesmo, me chamam para trabalhar. Eu faço, não sei se vocês vão estão por dentro, mas naquela parte de miniaturas, de thumbnails do YouTube. Eu trabalho com essa parte aí. Então, graças a Deus, tem sido um trabalho que eu fui muito abençoado, né?
E como você aprendeu essa profissão? Você fez algum curso técnico ou aprendeu sozinho mesmo? Como é que foi?
Eu aprendi... eu acho que... eu tenho certeza que isso foi um dom de Deus, porque eu não precisei de nenhum estudo para trabalhar com isso, né? Eu fui aprendendo, olhando até mesmo vídeos do YouTube, aprendendo um pouco mais sobre os programas que eu preciso usar, né, para trabalho e tal. Então, eu terminei os estudos no nono ano, não pude continuar a partir disso, mas graças a Deus ele me abençoou com esse trabalho. Então é muito gratificante, né?
Então a entrevista serviu até como propaganda, né?
Quem precisar pode chamar aí o Gabriel, tá?
E sem falar que é uma área em expansão, né? Porque internet, né? Cada vez mais novos influenciadores.
Uma área promissora.
É um mundo, né? Realmente para você ganhar dinheiro aí e trabalhar de forma virtual.
Sim, sim.
E é interessante também que Deus, ele sabe fazer as coisas de uma forma assim perfeita, né? Às vezes ele limita aqui, mas ele abençoa ali e tudo anda bem, né?
E tudo para a glória do seu nome,
porque
né?
Porque você até mencionou, né, que Deus tem abençoado, que você pode gerir o seu tempo melhor trabalhando, e aí vem os resultados financeiros, né? Porque você não pode trabalhar de outra forma, mas Deus abençoou com um dom em que você pode desenvolver esse talento e ter o retorno financeiro, né? Que sim, maravilha. Sim. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E na área da música, Gabriel, como foi assim, a descoberta do talento e a chegada do CD, né? Vocês gravaram um CD, como que foi?
Assim, descoberta de talento, meio que nós já cantávamos na igreja desde pequenos, né? Então, nisso foi, Deus nos abençoou para continuar pregando o evangelho dele através das músicas, né? E esse CD que nós fizemos foi até em parceria com o pastor Wanderley Rodrigues, que vocês devem conhecer, né? Ele, na época do CD, ele se propôs a trazer todos os equipamentos para a nossa casa, para fazer todo o trabalho, toda a parte de gravação dos áudios, né, das vozes e tal. Ele se propôs a fazer todo o trabalho aqui e, graças a Deus, tem alcançado muita gente. Já recebemos vários testemunhos de gente que tem sido abençoada com essas músicas, né? E tudo para honra e glória do Senhor.
Sim, ele foi uma peça-chave, né? Um instrumento assim que Deus usou para fazer acontecer, né? Mas já sim. Era um sonho de antes ou aconteceu?
Assim, meio que meu irmão já compôs uma música, já tinha composto uma música antes de acontecer isso, mas... foi uma oportunidade, né, que Deus deu de estar pregando o evangelho dele, de dar testemunho da nossa vida através das músicas, né?
Sim, e alguma igreja pode convidar vocês para cantar? Vocês vão ou não trabalham com isso? Se sim, pode deixar o contato.
Claro, claro. Qualquer um que queira nos chamar para um culto, nós estamos disponíveis. Eu deixo aqui qual contato? WhatsApp mesmo, né?
Pode ser.
88981670017, que é o meu número que você pode entrar em contato comigo. Que a gente vai para qualquer lugar que nos chamarem, né?
O Gabriel, como a sua vida tá muito ligada à música, né? Tem alguma assim que falou bastante com vocês, que marcou, ou que você gosta mesmo de cantar, te leva mais perto de Deus, pra gente tocar agora, né?
Eu teve um tempo que eu fui fazer uma cirurgia. Que eu ouvi uma música que me tocou bastante, né? Que eu nunca esqueci, foi a música Sou um Milagre, do Voz da Verdade. Eu escutei a música, a primeira vez que eu escutei essa música foi no hospital, eu estava todo engessado por causa de cirurgia, né? Então, aquilo ali me tocou bastante, que eu nunca esqueci dessa música.
Mas foi assim em qual circunstância? Sua mãe botou, alguma outra pessoa estava ouvindo? Ou você
não,
foi ao
outra,
celular?
Outra pessoa no hospital estava ouvindo. Outra pessoa no hospital estava ouvindo.
Interessante. Outra então, pessoa ali... ouvindo e tocou em você, né?
Sim, sim. Tava todo mundo ali na enfermaria, né? Todo mundo ali. Aí ela começou a tocar música no celular e eu fiquei... Eu prestei atenção na letra e achei muito linda, né, a letra.
Então vamos ouvir agora, né? Vamos ouvir. Sou um Milagre, Voz da Verdade.
Pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre.
história.
Muito bom, tá aí para você, Voz da Verdade, Sou um Milagre. Estamos entrevistando Gabriel Araújo, de Contendas, que está contando sua história de vida, como conheceu o Senhor Jesus. E agora, Gabriel, deixa eu lhe perguntar, já teve assim algum momento onde você teve a oportunidade de evangelizar alguém? Já que você é um evangelista, né? Através da música, através aí do seu testemunho, mas teve algum momento ali que alguma pessoa que Deus usou para você abençoar, que marcou na sua vida, que foi inesquecível, ou pessoas, ou é algo muito mais geral assim, sempre tem uma oportunidade, alguém para evangelizar?
Sim, sempre que aparece uma oportunidade eu tento evangelizar, né? Porque nem todas as pessoas, vocês sabem muito bem, que nem todas as pessoas estão abertas a ouvir do evangelho, né? Muitas pessoas são meio difíceis de lidar em questão a ouvir o evangelho. Mas eu sempre que tenho uma oportunidade, que surge algum assunto que envolve a palavra de Deus, eu sempre tento explicar no que eu creio e transformar os pensamentos das pessoas, né?
Muito bem, então você está tendo uma grande oportunidade, porque você está no rádio, né? Muitas pessoas passam por lutas, provações, e estão passando por provações agora. Às vezes também tem alguma limitação, seja na área de saúde, financeira, familiar. Eu queria que você desse uma palavra, você que é um exemplo de uma pessoa que ama a Deus, e apesar de qualquer luta, circunstância que venha lhe limitar de alguma forma, você continua amando e servindo a Deus. Então você pode dar uma palavra de ânimo aí para quem está nos ouvindo.
O que eu posso falar é que Deus nunca desampara aquele que é fiel, né? Deus pode estar em qualquer prova, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, que ele nunca vai desamparar aquele que crê nele, que age segundo a vontade dele, ele nunca vai desamparar. Então, o que eu tenho para dizer é que sejam fiéis a Deus, tendo um relacionamento íntimo com ele, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas dores. Em relação a mim, né? Lá na Bíblia diz que Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então eu sei que para qualquer pessoa que está desanimado, que se acha fraco, em Deus ele é forte. Então só tenho isso para dizer, que sirva a Deus, que ele vai a cada dia lhe dar força, lhe dar coragem, lhe dar fé para conseguir continuar a caminhada até aquele dia que ele há de voltar.
Muito bem. Gabriel, você tem algum sonho, algum plano para a vida que você gostaria de compartilhar conosco?
Eu meio que, através do meu trabalho, muitos sonhos que eu tinha, eu já realizei. Mas eu sempre tenho outras metas, sabe? Uhum. Eu sempre tenho uma meta de dar mais conforto à minha família, até a mim mesmo, sabe? Comprar um carro melhor para eu viajar e tal. Então, sempre essas metas, né? Mas o meu maior desejo é que Cristo volte para nos buscar, né? Amém. Que aí vai ser perfeito. Aí não tem... Não precisa de coisa melhor.
Com certeza, isso é verdade, né? A volta de Jesus é a esperança de todo cristão, que ele venha, né, o quanto antes, né, porque já tem um dia certo, determinado, mas podemos dizer, né, como Apocalipse diz, né, lá em Apocalipse capítulo 22, né, a noiva e o Espírito dizem... Deixa eu ver aqui, Joel.
Pra o gente Espírito não... e a noiva
pra gente
dizem,
não falar errado.
Vem.
Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Mas versículos antes vai dizer... No caso, o versículo 17, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E é isso aí, né? Jesus, ele oferece o perdão, a salvação. E vem buscar todo aquele que nele confiou, crendo como Senhor e Salvador. E diante desta verdade, Joelma, você pode...
eu posso fazer o meu comentário,
né? Tá certo, beleza. Eu pensava que seria a última pergunta.
Não, é interessante desse versículo que quanto mais assim, o dia se aproxima e as coisas vão começando a ficar assim, mais difíceis, a noiva diz vem.
Uhum.
Mas a gente tem o desejo de dizer Maranata, Senhor, Maranata, não é? Porque a igreja anseia mesmo por Cristo. E isso só acontece quando você está ligado a Ele, né? Quando a árvore está, né? Quando o galho está na videira mesmo. Porque se não tiver, aí você fica com os olhos aqui no mundo e não anseia o noivo, né?
Isso.
Beleza. É, João Lucas, eu tenho uma pergunta que era para ter feito mais no início e tá me batendo aqui a curiosidade. É que você falou que aceitou Jesus aos 7 anos, não lembra muito bem os eventos, né? Assim, e isso, às vezes, causa dúvida.
Uhum.
Poxa, eu já sou cristão, já aceitei mesmo ou não? É, eu sou crente ou não sou? Teve isso mais na frente, tipo, lá na adolescência? Teve essa, bateu essa incerteza ou não?
Assim, eu acho que todo mundo tem esse momento de dúvidas, às vezes, né? Mas eu não me lembro do dia em específico, mas eu me lembro como eu aceitei Jesus, entendeu? Eu estava aí na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas, e foi feito o chamado para aceitar a Jesus e eu levantei a mão e fui, né? Meus pais me levaram na cadeira de rodas até em cima e lá foi eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador.
Você lembra da pregação, algo do tipo ou não?
Não, desses detalhes assim eu não me lembro bem, né?
Você lembra da...
Mas...
Você lembra da camisa que estava usando?
Tá demais.
Aí eu tenho que esforçar mais um pouco a memória para me lembrar.
Não, mas isso assim, eu pergunto porque para algumas pessoas isso é muito nítido.
É.
Inclusive eu lembro de uma pessoa que já contou sua história aqui, que ela tinha 3 aninhos, que era a Lilian, e ela lembra que tava lá no batente, conversando com a mãe, e ela citou assim, muitos detalhes, né? Às vezes as mulheres são mais detalhistas, né? tá, em contar. Mas eu fiquei impressionada de como é que ela lembra com 3 anos e lembra tudo isso, né?
Então, assim, porque assim, geralmente o sermão, as pessoas que passam por aqui, pelo menos, não lembram, né?
Eu lembro do sermão também.
Você lembra também? As mulheres ganham pelo jeito, né? Na questão de memória.
Verdade.
Mas tudo bem, tudo bem. Ai, ai. Gabriel, foi muito bom ouvir um pouco da sua história. Se tiver algum evento, alguma coisa que nós não exploramos, que você também fica à vontade de compartilhar com a gente. Se não... Quero desde já agradecer a sua disponibilidade, né? Muito disponível logo que foi feito o convite. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui contando o testemunho da minha vida, né? Eu sei que pela honra e glória dele eu estou vivo hoje, porque ele permitiu. Então, eu só tenho a agradecer. A única coisa que nós devemos fazer é agradecer a Deus por cada dia que ele nos dá.
Muito bem, temos uma última pergunta e depois da pergunta quero tocar a música que conta a história de vocês, beleza?
Tá certo.
Muito bem. Então, Gabriel, quem é Jesus para você?
Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é quem me perdoa os pecados, é quem me dá uma nova oportunidade cada dia de adorá-lo, de exaltá-lo. A pessoa mais importante para mim é Jesus. Acho que para todo cristão, a pessoa mais importante de suas vidas é Jesus, aquele que deu a sua vida para salvar pecadores como nós, né?
Verdade.
Muito bem, obrigado, Gabriel, por participar. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho. E tem reprise no domingo do Testemunho do Gabriel, às 11 da manhã. Está disponível no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no site Rádio Seara e em outros agregadores de podcasts.
Sim, sim. E você pode compartilhar a história do Gabriel. Está disponível, é só lembrando, nosso site que é radioceara.fm, tá bom? Radioceara.fm está lá disponível para você. Barra minha história, né? Gabriel, Deus abençoe você. Foi maravilhoso ouvir aí um pouco da sua história e ser edificada, né? E você que está conosco também, Deus abençoe você. Até a próxima.
Até a próxima. Bom dia.
Não podemos correr, não podemos andar, não podemos jogar bola de pega-pega, brincar. Mas isso não quer dizer que a nossa vida acabou. Saiba, nós somos felizes, somos servos do Senhor.
Essa é a nossa história. Não é pra você ficar triste, mas é pra você saber que a nossa alegria vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia!
Quanta gente está sofrendo, quanta gente sente dor, mas não reclamam da vida se o refúgio é o Senhor, que morreu em uma cruz para nos dar o perdão e ressuscitou dos mortos, nos trazendo salvação. Não podemos correr, não podemos andar, não podemos jogar bola de pega-pega, brincar. Mas isso não quer dizer que a nossa vida acabou. Saiba, nós somos felizes, somos servos do Senhor. Jesus Cristo é a paz, nos ajuda a suportar os desertos desta vida, temos que atravessar. Nosso Senhor é fiel, nele ninguém sofre em vão. Ele é o dono da vida, é a nossa redenção. Não podemos correr, não podemos andar, não podemos jogar bola de pega-pega, brincar. Mas isso não quer dizer que a nossa vida acabou. Saiba, nós somos felizes, somos mais que vencedor. Pra terminar nossa história, queremos enfatizar: quanta gente nesse mundo tem saúde e pode andar, mas só vive reclamando, murmurando maldição. Vem para o Senhor Jesus, seja feliz, meu irmão. Pra terminar nossa história, queremos enfatizar: quanta gente nesse mundo tem saúde e pode andar, mas só vive reclamando, murmurando maldição. Vem para o Senhor Jesus, seja feliz, meu irmão. Quanta gente reclamando, murmurando maldição. Vem para o Senhor Jesus, seja feliz, meu irmão.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
O amor de Deus pode mudar a sua história.